Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. Senhor presidente, minha manifestação será rápida. E será rápida porque acredito que esta casa já chegou a dois consensos. O primeiro sobre a necessidade de atualizações no Simples Nacional, o regime tributário diferenciado e simplificado, introduzido pela Lei Complementar número 123, de 2006. O segundo, o de que parcela considerável dessas atualizações está consolidada no PLC número 125, de 2015, que altera em diversos pontos o tratamento tributário dispensado à micro e pequena, à microempresa e à empresa de pequeno porte, e que aguarda a deliberação deste plenário em regime de urgência desde o início de fevereiro. Se chegamos a esses dois consensos, que aprovemos sem mais demora o PLC 125 de 2015. A proposta é resultado de quase 8 anos de discussão na Câmara dos Deputados, onde foi aprovada por unanimidade. Remetido ao Senado Federal em setembro do ano passado, o projeto foi distribuído à Comissão de Assuntos Econômicos, sendo aprovado em dezembro último, na forma do substitutivo apresentado pela relatora, senadora Marta Suplicy, do Estado de São Paulo. As alterações são inúmeras e são positivas. Aumentam a abrangência do regime por meio da elevação dos limites de enquadramento e da inclusão de novos beneficiados, como as empresas simples de crédito, as organizações da sociedade civil e o pequeno empreendedor do meio rural. Instituem a progressividade dos tributos, o que corrige o problema do desestímulo ao crescimento das empresas. Simplificam procedimentos de inscrição e baixa, melhoram condições de parcelamento de débitos, autorizam a utilização de regimes aduaneiros especiais e incentivam a exportação, estimulam a inovação e os investimentos produtivos e outras várias medidas acertadas que não comprometem em absoluto os controles fiscais e o interesse público. Enfim, promovem-se alterações que fomentam o empreendedorismo, que incentivam a regularização e a formalização e que contribuem não apenas para a retomada do crescimento econômico, porque tanto ansiamos, mas também para a recuperação do emprego de que este país anda tão necessitado. Por tudo isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por todos os benefícios que o Simples Nacional, como regime simplificado, já provou trazer à economia brasileira, por um país em que o Estado esteja a favor e não contra a micro e pequena empresa, declaro aqui meu voto pela aprovação do PL número 125. Ainda falando sobre o Simples, falo do Simples Rondônia, criado no meu governo, e que tem sido um verdadeiro sucesso. Conversei ainda hoje com o presidente do Simples Estadual, do Simples Sindicato da Pequena e Microempresa do Estado de Rondônia, e também vice-presidente nacional, Leonardo Euler Sobral, e estávamos a discutir essa proposta, esse projeto que está a ser aprovado aqui no Senado Federal. Segundo Leonardo Sobral, presidente do Simples Rondônia e vice-presidente nacional, ele me diz que são 119 empresas ativas em Rondônia, entre grandes, médias e pequenas, micro, né? Dessas 119, 112 mil são micro e pequenas empresas, sendo delas 43 mil do MEI, do microempreendedor individual, o que é um verdadeiro sucesso. A grande maioria das empresas do meu estado, e creio que do Brasil hoje, que são as que mais geram emprego no Brasil, são micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais. Então, nós temos que o Senado Federal, o Congresso Nacional, tem por obrigação de criar, de formular, de aprovar leis que beneficia essa categoria tão importante para o desenvolvimento do nosso país, tão importante para o meu Estado e tão importante para todo o Brasil. Aí eu recebo aqui, senhor presidente, um documento do Simples Nacional e também do Simples do meu Estado, Rondônia, que eu falei que ia fazer esse pronunciamento, e eles mais do que peço já mandaram um documento aprovando parte desse projeto, mas discordando também, que é justo, né, a discordância em outras partes. Eu vou ler aqui o documento que eu recebi agora há pouco do Leonardo Sobral, também em consonância com o presidente nacional. A pedido do nosso vice-presidente nacional e presidente do Simples de Rondônia, Leonardo Euler Sobral, com as considerações de nosso presidente nacional e presidente do Simples de São Paulo, senhor José Cury, encaminho algumas considerações a respeito do PLE 125. O PLE 125, cuja relatora é a senadora Marta Suplicy, traz alterações para a LC 123, que se aumenta o teto do faturamento no Super Simples, de 3 milhões e 600 mil para até 4 milhões e 800 mil reais. O que fará com que mais empresas possam ser enquadradas nesse regime de tratamento tributário. Também altera o número de faixas de enquadramento, passando das atuais 20 faixas para até 7 faixas. Essa diminuição promove, a partir dos faturamentos maiores, um aumento na carga tributária para as micro e pequenas empresas. A partir dos R$ 800 mil de faturamento anual, o empresário terá de fazer cálculos para a tomada de decisão se enquadrará sua empresa no Super Simples ou se vale a pena recolher os impostos pelo regime de lucro presumido ou lucro real. Outra questão importante para os micro e pequenos empresários tem a ver com a substituição tributária, principalmente sobre o ICMS. Em nenhum momento toca-se nesse assunto no PLE 125. Qual que é a sugestão do presidente nacional do Simples Rondônia, Leonardo Sobral, e do presidente nacional, José Cury? Que, pelo menos, pense-se em um grupo de trabalho, provavelmente no âmbito do CONFAS, para discutir a substituição tributária que tanto afeta as micro e pequenas empresas do Brasil. Como nem todo projeto, senhor presidente, é perfeito, nem todo projeto é perfeito, sempre agrada, às vezes agrada mais do que desagrada, às vezes desagrada mais do que agrada. O Paim está ali, que é um defensor intransigente das causas populares e sociais, mas nem todo projeto nesta área social agrada todo mundo. Tem, por exemplo, a reforma da Previdência, com certeza absoluta, né? Todas as vezes que foi aprovada uma reforma aqui no Congresso ou em qualquer parlamento do mundo, desagrada mais do que agrada. Às vezes é uma coisa necessária, mas que desagrada a maioria. Nesse caso aqui do Simples, dessa lei, eu acredito que vai agradar mais do que desagradar. Mas se a gente pode consertar aquilo que está errado, vamos trabalhar no sentido. Eu quero ficar em contato sempre com o presidente nacional, José Cury, e também com o presidente do meu estado, Leonardo Euler Sobral. E com o nosso governador de Rondônia, Confúcio Moura, que tem sido também um incentivador das micro e pequenas empresas, principalmente das agroindústrias. Ele é um entusiasta. Como prefeito de Ariquemes, ele implantou mais de 140 agroindústrias na cidade, no município de Ariquemes, na área rural, gerando emprego e renda para a agricultura familiar. E agora, como governador, já no segundo mandato, a meta dele é chegar a mais de 800 agroindústrias no estado de Rondônia, só nos governos dele, sem falar naquelas que já existiam lá no estado. Como Rondônia é um estado de uma agricultura e uma pecuária fortíssimas, eu acredito que essa meta dele possa ser alcançada. E eu também sou, como já fui prefeito duas vezes e governador, sou também um entusiasta, né, da criação de agroindústria, de pequenas empresas, porque fui eu que implantei o Simples Rondônia. Quando o Fernando Henrique, na época, criou o Simples Nacional, mais de que peça eu aprovei a lei estadual criando o Simples Rondônia, que começou com 20 mil empresas e hoje tem mais de 100 mil pequenas, micro e pequenas empresas no estado de Rondônia. Eu vou deixar para finalizar com a visita que farei daqui a pouco ao presidente da República, Michel Temer, onde vou tratar também do Conselho, do Conselhão do Conselho da República, e vou levar uma proposta que falo daqui a pouco, se o presidente me der mais 3 minutos, que eu quero conceder uma parte ao nobre senador Gladson Cameli.
O senador Waldir Raup, parabenizar a Vossa Excelência pelo seu discurso e dizer que realmente eu conheço o estado de Vossa Excelência, tendo em vista que é o estado vizinho ao nosso estado do Acre. Realmente tem uma brilhante uma agricultura fortíssima, uma agropecuária também. Espero que no futuro tão breve o meu estado, o estado do Acre, também possa também ter essa grande economia, né? Porque você sabe o quanto é importante. Mas eu queria aqui só lembrar toda a população de Rondônia, do nosso estado, o estado do Acre também, que está nos assistindo pela TV Senado. Semana passada estivemos no Ministério do Transportes, onde Vossa Excelência com certeza tratava de alguns investimentos para o seu estado, e eu tratava também dos investimentos para o estado do Acre, como, por exemplo, a BR-364, que liga até minha cidade natal, Cruzeiro do Sul, a recuperação dela, que o DENIT irá relicitar o quanto antes o lançamento do CREMA, né, para que ela possa realmente virar uma BR com qualidade. E da BR-317, a sua recuperação, e a nossa querida, grande, famosa ponte sobre o Rio Madeira, né, que dá oportunidade, senhor presidente, ligar o meu estado, o estado do Acre, aos diversos estados do país, e, por que não, sair do Acre, da minha terra natal, Cruzeiro do Sul, e até a Argentina, através da BR-364, onde passa por estado de Vossa Excelência, pelo Mato Grosso, enfim, para demais estados, e que é onde o ministro nos garantiu, juntamente com o diretor-geral do DENIT, que essa obra tão importante, não só para o estado do Acre, mas para o estado de Vossa Excelência e para o Brasil, tendo em vista também, né, senador Raup, porque Vossa Excelência conhece, nós temos aí a Estrada do Pacífico, né, que você sai daqui de Brasília, podemos chegar até o Porto de Ilo, no Peru. Então, tivemos essa garantia que essas obras não serão paralisadas, e é uma forma de tranquilizar, né, quem está trabalhando na obra, porque precisamos, de uma vez por todas, construir pontes, não acabar com pontes. Então, era isso que eu queria dizer. Agradeço a parte de Vossa Excelência por esse brilhante pronunciamento que Vossa Excelência faz nessa tarde de segunda-feira aqui em Brasília.
Obrigado, senador Cameli. Incorporo vossa parte ao meu pronunciamento. E eu gosto muito de construir pontes. Eu já fui diretor do DR, fui prefeito e governador, construí inúmeras pontes. Mas as pontes mais importantes que possa se construir são as pontes com a sociedade. Eu lembro que uma vez o ex-presidente Bill Clinton, num dos seus discursos de campanha, ele falou 28 vezes a palavra ponte. E não era nem uma ponte física, uma ponte para ligar um rio, uma estrada de um lado ou outro do rio. Era uma ponte com a sociedade americana. Ele se referia à ponte que o governo americano tinha que fazer com a sociedade para poder bem governar os Estados Unidos da América. E assim, eu tenho certeza que neste momento, o presidente Michel Temer também está a construir muitas dessas pontes com a sociedade brasileira, com o Congresso Nacional, com os poderes constituídos da República e, principalmente, senador Paim, Vossa Excelência também gosta muito de construir pontes também, eu tenho certeza, pontes com a sociedade, pontes de relacionamento. E, senador Cameli, eu tenho certeza, com todo respeito ao ex-governador Jorge Viana, vice-presidente desta casa e colega nosso aqui no Senado Federal, com todo respeito ao governador atual do Acre, ex-senador também e ex-vice-presidente desta casa, senador Tião Viana, que governa hoje o estado do Acre. Mas, Vossa Excelência, quando for governador do Acre, eu tenho certeza que não vai demorar muito, Vossa Excelência vai pegar, vai fazer o que o governador Confúcio fez. Toda vez que Confúcio se elege a algum cargo executivo, antes de assumir, ele percorre o país, vê as melhores práticas administrativas, os melhores projetos e copia, porque o que é bom tem que ser copiado. Ele fez isso quando prefeito 2 vezes da cidade de Ariquemes e fez isso quando se elegeu governador no primeiro mandato e hoje já está no segundo mandato. E até hoje, o governador Confúcio é um homem de visão, é um homem de missão, de visão, de estratégia. E há poucos dias ele saiu lá do estado, ficou 15 dias fora, fazendo um curso de gestão. Olha só, um homem que é médico, já foi deputado federal por 3 mandatos, prefeito 2 vezes da cidade de Ariquemes, governador já no 2º mandato, foi secretário de Estado da Saúde lá na década de 80 ainda, no estado de Rondônia, e ainda hoje ainda vai fazer curso de 15 dias para melhor gerir, para melhor governar o estado de Rondônia. Então, Vossa Excelência vai se espelhar, quando for governador, nas boas práticas, e agora a Rondônia ganhou o primeiro lugar, junto com o Espírito Santo e o Ceará, na transparência, quesito transparência do Ministério Público, que é um instituto do Ministério Público Federal.
Parabéns,
Rondônia,
senador.
Ficou em primeiro lugar com 10%, que é a nota máxima. Com 10 ficou Rondônia, o Ceará e o Espírito Santo. E depois foram descendo os outros estados. Então, para nós é um orgulho muito grande, né, o que o governador Confúcio Moura está fazendo lá no estado de Rondônia. Então, Vossa Excelência pode ficar tranquilo que nós vamos ajudar, né, o estado de Rondônia.
Com
ajudar
certeza.
Vossa Excelência a pegar esses modelos importante do nosso estado para o nosso querido povo do estado do Acre. E agora, para encerrar, senhor presidente, eu disse que vou estar daqui a pouco com o presidente da República, Michel Temer, onde vou levar para ele uma série de reivindicações do meu estado, do Brasil e do meu estado, que já tratei com o ministro das Minas e Energia, com o ministro dos Transportes, com o ministro das Cidades, com o ministro do Turismo, com o ministro da Integração Nacional e com tantos outros ministros das Comunicações, recentemente também com o Gilberto Kassab, e com tantos outros ministros, as questões que dizem respeito ao meu estado, ao estado de Rondônia, entre elas a ferrovia binacional, que beneficia o Acre também, a ponte de ligação Rondônia com o Acre, a ponte de ligação Rondônia com a Bolívia, lá em Guajará-Mirim, a restauração da BR-364 e a duplicação futuramente, a concessão da BR-364 de Comodoro, Mato Grosso, que é a região da soja, até Porto Velho, a restauração da BR-425, que já está em fase de conclusão, da BR-435, da BR-174, da BR-421 e, mais precisamente, também a restauração imediata e completa da BR-364, que é a espinha dorsal do estado de Rondônia. Mas poderia estar aqui inúmeras outras ações, como o porto de Porto Velho, a dragagem da hidrovia, que tratei agora há pouco com dois diretores da ANTAC, a dragagem da hidrovia Madeira-Amazonas, né? Porto Velho, a Itacoatiara, onde tem o porto que atraca os navios de grande calado. Enfim, é uma série de obras que a gente tem tratado sempre com o governo federal, com os ministérios, e eu vou voltar a tratar com o presidente da República, porque já tratei com os ministros de Estado. E agora, encerrando o mês, senhor presidente, eu vou levar também uma proposta ao presidente da República que coloque um membro, um integrante do Simples Nacional, do Simples Nacional, do Sindicato das Micro e Pequenas Empresas, no Conselho da República, já que elas são mais de 80%. Dos empregos no Brasil e também, por que não dizer, da produção e da renda, as micro e pequenas empresas do nosso Brasil, por direitos, né, seria muito justo que tivesse também um representante no Conselho da República, que o presidente está a instalar, o famoso conselhão que foi criado, acho que no governo do presidente Lula, não sei se já do Fernando Henrique, mas foi muito forte no governo do presidente Lula, e da presidente Dilma deu uma esvaziada um pouco nesse conselho, mas acho que é muito importante para auxiliar, inclusive o Congresso Nacional, auxiliar o governo, né, nos projetos importantes para a nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente.